Nós vamos agora à redação do Jornal Pitoco conversar com o jornalista e colunista da CBN, Jair Eduardo. Nós já divulgamos por aqui no finalzinho do ano, no dia 31, a nota do Sinduscom Paraná Oeste, outras notas também, outras manifestações acontecendo por parte de entidades de classe, algumas dizendo o seguinte: não estaremos recebendo os deputados ou candidatos que hoje são deputados e estarão na condição de candidatos nas nossas sedes, não estaremos convidando para reuniões, não queremos conversa, é mais ou menos por aí. E esses recursos de 5 bilhões e 700 milhões, e a gente observa também algumas notas, no caso ainda do Sinduscom Oeste, fazendo referência às pastas, educação, saúde, com recursos menores. Como que você analisa? Bom dia, Jairo.
Bom dia, Roberto. Bom dia, nossos ouvintes da CBN. Saudações aí, um abraço para todos vocês. O relator acabou numa negociação lá, baixando esse valor para 4,9 bilhões de reais. Esse, então, é o real tamanho, a dimensão do fundo eleitoral. Continua sendo maior que o orçamento para o ano inteiro da saúde, olha só. É maior que o orçamento inteiro para a educação. E, em tese, deveriam ser aí, digamos assim, os norteadores, os captadores do maior recurso disponível na União. Assim, pelo óbvio, sim. Não seria, certamente, num país como o Brasil, com 100 milhões de pessoas sem saneamento básico, não seria de forma nenhuma o fundo eleitoral, o dinheiro para gastar com campanha eleitoral, uma prioridade, né, de forma nenhuma. É importante dizer, Roberto, que esse não é o dinheiro para organizar a campanha, não é para organizar as eleições, não é o dinheiro do TSE. TSE é um recurso à parte para organizar as eleições e tal, para pagar o lanche lá do mesário, para todos os custos envolvidos, certo? Esse dinheiro é um dinheiro para fazer campanha eleitoral. É uma coisa muito sem nexo e sem sentido, né? No mundo em que vivemos, em que é possível fazer tudo pela rede social, pela internet, pelo WhatsApp, né? Que quase dispensa, não completamente e nunca vai dispensar, mas quase dispensa esse contato direto com o eleitor. Então, portanto, as tecnologias disponíveis baixaram muito o custo de campanha e aqui, ao contrário, você vê 4,9 bilhões de reais destinados para a campanha eleitoral. Mas vamos à nota do Sinduscom Oeste Paraná. Primeiro, o inusitado. Inusitado. Nunca houve algo nestes termos tão duros. Praticamente a diretoria do Sinduscom Oeste, que representa um segmento econômico vital, uma cadeia que gera inúmeros, milhares de empregos, construção civil, enfim, é uma cadeia fragmentada, é uma cadeia capilarizada em vários setores da economia, portanto, estamos tratando de um segmento importante da sociedade. Bom, os termos utilizados, Roberto, chamam a atenção. Quando eles falam que não querem receber visita dos deputados que votaram a favor do fundão na sede da sua entidade e não irão convidar esses parlamentares para eventos em que são organizadores ou patrocinadores, traz o componente inusitado, porque nunca nenhuma entidade foi tão dura com políticos que traíram a população como foi o Sinduscom Oeste. Até ficou a pergunta no ar, que eu deixei, inclusive, quando postei essa nota do Sinduscom, se outras entidades também irão se manifestar, se não nos mesmos termos, em algo semelhante, para que até o Sinduscom tenha um respaldo, já que pela repercussão que eu observei, não só nas minhas redes como em outras, há um apoio da população a essa iniciativa do sindicato. Então fica duas questões aí, né, Roberto? O inusitado, porque veja bem, os parlamentares, os deputados, representantes aqui da região, a eles sempre foi ofertado o microfone dessas entidades, sempre foram franqueados os espaços, sempre foram muito bem recebidos, mesmo que a recíproca não seja verdadeira, ou seja, eu não vi, me corrijam por favor, mas eu não vi deputado aqui da região, do Paraná, os 30 federais, eu nunca vi esse pessoal chamar as entidades para discutir e debater, por exemplo, a destinação das emendas parlamentares. Eu não vi isso acontecer. Chamar a sociedade civil organizada, pessoal, olha, eu tenho X milhões para distribuir de emendas parlamentares, vamos discutir juntos onde seriam melhor aplicados esses recursos. Me corrijam se eu estiver cometendo uma injustiça, mas eu confesso que nunca vi isso acontecer. Tá? O contrário, eu já vi as entidades chamarem os deputados, abrirem espaço para eles expor os projetos, para falarem de seus mandatos. Então, me parece um marco, assim, Roberto, um marco essa nota do Sinduscom Oeste.
Muito bem, estamos conversando com o jornalista Jairo Eduardo, lembrando que o valor é de 4 bilhões e 900 milhões de reais, no início se colocou 5,7 bilhões, e muita gente já dizia lá no início, não, colocou esse valor para depois dar uma maquiadinha e ficar num valor um pouco abaixo, e alguns ouvintes aqui interagindo conosco, Jairo, fazendo críticas duras, inclusive, classificando como um comportamento absurdo dos deputados. E tem uma pergunta aqui do Adair, vamos aproveitar para que o ouvinte também possa interagir conosco, sempre a gente tem esse espaço aqui, o ouvinte pode participar através do WhatsApp 991-377533. O Adair fez aqui uma pergunta, ele diz o seguinte: o Jairo sabe quais os deputados e possíveis candidatos que já acenam com o uso do fundão aqui em Cascavel ou no oeste do Paraná? Saberia dizer, em resposta ao ouvinte Adair, Jairo?
Adair, bom dia. Muito pertinente sua pergunta. E essa é a pergunta que mais apareceu nos comentários quando a gente postou essa nota do Sinduscom Oeste. Essa resposta está a um clique no Google. Está disponível para todos. Ali no celular, faz uma pesquisa agora, você já encontra quem votou a favor e quem votou contra. Mas eu quero ir além nessa resposta. Até porque a pergunta, repito, é muito pertinente. Não basta, Roberto, ouvintes da CBN, não basta que o deputado tenha votado contra o fundão eleitoral, porque ele será extremamente incoerente se ele fez uma média agora com a população, por ser uma medida impopular, e utilizar o fundo esse ano na sua busca da reeleição. Então, para que ele seja coerente, ele tem que deixar muito claro, abrir mão e, por plataformas de transparência, mostrar que não irá utilizar o fundo eleitoral. Aí sim, aí realmente ele estará merecendo o nosso respeito, porque ele votou contra e não usou. Agora, não vale isso, essa malandragem, como foi feito em Brasília. Ó, viu, pessoal, é o seguinte, eu vou vetar aqui, tá? Lá no Executivo, lá no Planalto foi dito isso. Eu vou vetar aqui, tá? Mas depois vocês derrubam lá e façam o que vocês quiserem lá no Parlamento. É isso. Esse é o jogo. Esse é o joguinho político da malandragem, né? E se o parlamentar quiser ser malandro também, ele faz uma média, vota contra o fundão lá, porque vai pegar mal na base dele, mas depois aceita com os braços abertos e os bolsos profundos o dinheiro público que deveria estar no saneamento básico, na segurança pública, na saúde, e que está sendo gasto com campanha eleitoral. É por isso que eu digo e repito, muito pertinente a questão levantada pelo ouvinte, Roberto.
Olha, o ouvinte Nildo também interagindo conosco, até para fazer um contraponto, ele tem um pensamento diferente, já embora a maior parte das manifestações, enquanto você está falando, estou lendo aqui as mensagens, evidentemente que a grande parte é contra o fundo eleitoral. O Nildo diz o seguinte: o fundo corrige, evita abusos econômicos. Assim, os grandes que no passado faziam, como é que ele coloca aqui, acordos com grandes empreiteiras, assim deixa mais ou menos tudo igual, diz o Nildo. Eu não concordo com esse valor exorbitante, mas eu acho que o fundo, de alguma forma, corrige ou estabelece uma certa igualdade. É o pensamento do Nildo, Jairo.
Digamos assim, é ponderada a posição dele e é respeitosa. Eu vou fazer um contraponto à fala do Nildo, também de forma respeitosa e ponderada. Estudamos aí onde, em que países, e até países de primeiro mundo desenvolvidos, que utilizam o financiamento público de campanha, também com essa ideia que o Nildo traz, né, de trazer igualdade na disputa. Porém, o Brasil é um país muito esquisito. Quando a gente estabeleceu aqui o direito da reeleição, num primeiro momento a gente pensava assim, poxa, que bacana, o prefeito que tiver mérito, que trabalhar, vai ser reeleito. E até ele já entra no poder sabendo que ele tem que desempenhar, que ele tem que entregar, porque do contrário não será reeleito. Não foi isso que aconteceu com o Instituto da Reeleição. no primeiro dia o cara já começa a pensar na reeleição, inchar a prefeitura, inchar o governo, né, até com adversários políticos, para eliminá-los do processo e ser reeleito. Endivida a prefeitura, gasta o que não pode, enfim, infelizmente essa é a cultura no Brasil. Com relação ao financiamento público de campanha, a gente estabeleceu bilhões para esse fim, sem que tenha fechado uma outra ponta. A ponta do financiamento clandestino, com dinheiro do crime organizado, com dinheiro do Caixa 2. Então, esses caras, além do dinheiro público, eles acabam recebendo, e a gente não tem ferramentas para impedir isso, recebendo dinheiro sujo por fora dos financiadores de campanha, daqueles que vão cobrar atos de corrupção depois para se beneficiarem e recuperarem o dinheiro. Então, infelizmente, embora a ideia inicialmente possa ser boa, Nildo, ela é contaminada, pois, pelo dinheiro do crime organizado, pelo dinheiro da corrupção, pelo dinheiro da sonegação de impostos, que entra da mesma forma nas campanhas e elege, infelizmente, essa turma que está nos envergonhando.
Para a gente fechar, Jairo, tem mais observação, embora você já comentava algo semelhante. O Roger diz o seguinte: e há um outro problema, que é o desvio desse dinheiro. Como teremos certeza que esse dinheiro de fato será canalizado para a campanha política? Como que é a prestação de contas? A gente nunca entende direito tudo isso. Está aqui o Roger, que desconfia também da utilização desse dinheiro. Alguns podem, ele coloca aqui, até embolsar esse dinheiro. Isso é possível, Jairo?
Olha, Roberto, você compraria um Fusca do Valdemar da Costa Neto? Do Roberto Jefferson? Do PSD lá, o ex-prefeito de São Paulo, dono do partido, Kassab? Claro que não. Né? Esses caras vão meter esse dinheiro no bolso, isso está muito claro. Né? Não só nesse esquema de que já está comprovado, das candidatas fantasmas para cumprir a cota feminina, que devolve o dinheiro para os donos do partido, não só nas fraudes já comprovadas de santinhos contratados em gráficas que só passeou a nota fiscal, e não foram impressos, e não tem como verificar isso, é difícil fiscalizar isso, e o dinheiro vem para o bolso dos dirigentes partidários e de candidatos. Enfim, é tudo de ruim esse negócio de fundo eleitoral. Isso tem que ser extinto. O cara que é candidato, ele tem que ser candidato de uma causa e de um grupo. Ele tem que ser financiado por financiamento coletivo, por aqueles que acreditam nas ideias dele. Cada um doa R$100, 50, 200, dentro das limitações aí da legislação eleitoral, e faz a sua campanha sem usar recursos públicos. Isso é o correto, Roberto.
Jairo Eduardo, muito obrigado pela participação aqui no CBN Cascavel, primeira edição. Sábado você volta, depois desse período de férias, você e a Olga, vocês estarão voltando no Revista CBN no próximo sábado, está confirmado?
É isso mesmo, 11h30 eu aguardo os nossos ouvintes para essa interação bacana e respeitosa no programa CBN Revista da Olga Bon Giovanni. Até lá, Roberto.
Até lá, conversamos com o jornalista Jairo Eduardo, direto da redação do Pitoco. Ele que é colunista aqui da CBN, participa todos os sábados, com exceção desses últimos dois sábados. Teve Natal, teve Ano Novo. Ele e a Olga Bon Giovanni estiveram de folga, mas sábado que vem o programa Revista CBN, das 10 ao meio-dia, com a Olga Bon Giovanni e a participação do Jairo às 11h30. Agora, 11h19, intervalo. Já voltamos!